bem? Sou o Calixto, presidente da Nova Central. E antes de eu passar a palavra para as considerações finais dos nossos convidados, eu, por uma questão de justiça interna aqui do próprio Senado da República, eu quero passar a palavra ao presidente em exercício do Sindicato dos Radialistas do DF. Na última quinta ou sexta-feira, eu fui procurado por um grupo de profissionais aqui do próprio Senado, entre eles operadores de câmara, enfim, pessoal da imprensa, que estavam muito preocupados porque estavam recebendo as chamadas horas negativas e que o salário deles, então, estava despencando. Eu me prontifiquei a fazer uma mediação, naturalmente, com a direção da casa, para mostrar que o problema existe em todas as áreas, inclusive aqui dentro, de fazer uma conversa com a direção da casa. E como está presente aqui o presidente de exercício do Sindicato dos Radialistas do DF, ele foi uma das pessoas que me procurou, eu achei mais do que justo, porque tem a ver com o tema também, que você use a palavra nesse momento, durante 5 ou 10 minutos, se assim entender necessário, e tomara que, já que esses profissionais que aqui eu estou comentando são aqueles que operam a TV Senado, principalmente esses. E é natural que a gente faça o debate. Alguém disse aqui, casa de ferreiro, espeto de pau, né? Acho que foi você que falou, que tem, foi o desembargador que falou, né? O Vargas. Então, eu aproveito esse momento para você fazer o seu comentário sobre esse tema.
Tá certo.
Marco Obrigado. Clemente.
Isso. Obrigado, presidente Paulo Paim. Eu quero aqui parabenizar a iniciativa dessa comissão em discutir um tema tão relevante. E também agradecer a oportunidade de falar aqui para o senhor e para os demais senadores presentes e os expositores. Aqui foi falado a respeito da necessidade de regular as horas extras. O auditor fiscal apresentou aqui a dados que apontam a dificuldade do setor em remunerar as horas extras e o que isso tem gerado de impacto na situação social. A empresa que faz a gestão dos trabalhadores da TV Senado é uma empresa terceirizada, é a empresa PlanSul. Ela assumiu o contrato aqui...
Como é o nome da empresa?
PlanSul.
Como a gente falou aqui do Macrisano, vamos falar também dessa, que é um problema nosso da casa aqui, né?
É uma empresa que tem contratação de profissionais terceirizados aqui no DF. Ela é uma empresa de Santa Catarina, ela tem aqui no DF cerca de 700 a 800 radialistas, que são os profissionais da área de comunicação. E, como o senhor falou... Nessa sexta-feira, nós fomos surpreendidos por um desconto indevido, na nossa opinião, de horas extras negativas. Seria um banco de horas negativo. Não existe instrumento legal para que haja esse desconto.
O que eu entendi, só para... Você está sendo muito claro, mas só para reforçar, banco de hora negativo, mas em vez de ficar... Você até fica devendo as horas, que até em tese concordaria, eles tiram o salário do camarada.
Tiram.
O camarada receber 2.000, passa a receber 1.000. Aí não dá para aguentar, como diz o outro.
Não, é claro que nós tivemos colegas que, por outras razões, claro, tem outros descontos na folha dele, mas ele acabou recebendo zero. Não recebeu nada, na realidade, né? Os colegas aqui têm dificuldade também no registro de ponto, porque a portaria, acredito, vai vir ajudar muito. Queremos que ela seja adotada de imediato. Os colegas que viajam também têm muita dificuldade no registro de ponto, tendo em vista que ele está fora. Já ocorreu do colega estar viajando e, por não ter registrado o ponto que fica aqui, teve o dia cortado também. Já ocorreu do colega que está lá à disposição da empresa, em viagem, só ser computada a hora extra enquanto ele está com o REC acionado. Ele está à disposição da empresa, acompanhando muitas vezes as comissões, os senadores, mas só vale o tempo que ele estiver apertando o REC. Aqui é uma situação assemelhada ali do McDonald's. Então, o que nós solicitamos é uma atenção especial da casa a esses trabalhadores que fazem a TV Senado. A TV Senado está aí desde 96. Ela foi criada no sentido de mostrar à opinião pública tudo aquilo que é diferente que as grandes mídias colocam. Ela tem se tornado referência como empresa de comunicação na esfera pública. Outras empresas foram criadas. A TV Senado tem fechado parcerias com os estados e municípios para que a TV seja aberta. Nós, da TV Senado, gostaríamos que ela chegasse cada vez mais aos telespectadores, né, do Brasil, de uma forma geral, porque ela também mostra a casa de uma forma que ela não é vista e não é mostrada pela grande mídia, que muitas vezes os debates estão ocorrendo aqui nas comissões e a grande mídia vai para o plenário e mostra o plenário vazio, quando os senadores e muitas vezes os deputados também se fazem presente aqui nas comissões. Então, dada essa relevância, que nós pedimos uma atenção especial à direção da casa.
Senador Paim.
Uma salva de palmas para o Marco aí. Senador Ciro.
Eu queria dar uma sugestão nesse caso. Eu e o senhor, a excelência, chamássemos o responsável por essa área ou a pessoa do Senado que responde, junto com o presidente em exercício, que isso, em acontecendo isso, é um absurdo. A Casa Revisora das Leis cometendo um engano desse tamanho, um erro desse tamanho. Então, estou à disposição, não precisamos fazer isso de audiência pública, mas acho que nós dois iríamos mediar essa situação. Okay.
Muito bem, senador Ciro Miranda, eu acato já a sua proposta e hoje à tarde mesmo nós podemos fazer os contatos ou indo ao diretor-geral do Sistema de Comunicação da Casa ou mesmo ao primeiro secretário ou à diretora. Ok? Ficamos acertados, nos encontramos no plenário e do plenário deslocamos. Os cumprimentos ao senador Ciro Miranda e também ao Marco Clemente. Então, nesse momento, nós vamos para as considerações finais, porque já é 12h30 e nós temos plenário logo no início da tarde, aos nossos convidados. Eu vou começar da segunda mesa para a primeira, pedindo que cada um, se pudesse, ficar dentro de 3 a 5 minutos. Vamos começar pelo Manuel. O Manuel, que está aqui em nome da Central Única dos Trabalhadores. Manuel Messias Nascimento Melo.
Eu não... Primeiro, além de agradecer essa oportunidade, eu creio que eu perdi a primeira intervenção, doutora Vera, mas eu, pelo que eu tenho visto nesse debate, o tema para nós importante parte da seguinte situação. Para nós é essencial que o empresariado, através das suas confederações, principais confederações que têm participado desse debate, aceite neste momento, no diálogo com as centrais sindicais e com o Ministério do Trabalho, dirimir qualquer dúvida que tenha para que não seja adiada a vigência da portaria. Eu creio que mais 2 anos já que nós estamos nesse debate, até agora eu não vi, nenhuma de nós das centrais viram até agora nenhuma proposta objetiva do empresariado que signifique a superação dos, até mesmo dos problemas que ele coloca, atendendo o pressuposto da inviolabilidade e da verificabilidade do ponto por parte das duas partes. E eu tenho certeza que as centrais sindicais e meus pares na bancada dos trabalhadores, nós estamos dispostos a discutir qualquer proposta que signifique garantir que em sistemas eletrônicos nós tenhamos esses dois componentes centrais colocados. Né? E claro que nós estamos partindo do pressuposto que não são requisitos a serem verificados em caso de problema pela parte pelo empregado. Não, nós estamos colocando que o sistema em si deve ser montado preliminarmente e certificado de que ele atende esses dois requisitos. qualquer mecanismo fora desse, estamos também dispostos a resolver problema de cada empresa através da negociação coletiva. Se o problema do sistema não atende e tem alguma especificidade de determinado setor, faça-se uma negociação coletiva com o sindicato da área e nós conseguimos resolver via negociação e superar esse problema objetivo que nós temos, sério, que nós temos, de que é um fato, de que não há uma prática generalizada de respeito à jornada de trabalho para o trabalhador. Esse é os números demonstram das ações trabalhistas, das decisões coletivas de trabalho.
Muito obrigado ao Manuel Nascimento Melo, que falou pela CUT. Passamos de imediato ao Francisco Alazans, presidente do Sintorresp.
Minhas palavras finais são no sentido de agradecer a Vossa Excelência, cumprimentá-lo por mais essa audiência tão importante. Mas eu pediria permissão, Vossa Excelência, para passar o meu tempo para o doutor Rodrigues, que manifestou interesse em dizer alguma coisa. Então, eu pediria que ele fizesse as conclusões finais em meu nome. Obrigado. Mas queria aproveitar...
Estou passando, dizer... mas não estou passando, porque ele pegou de volta.
eu queria aproveitar a oportunidade para dizer que fiquei satisfeito com a manifestação do representante McDonald e dizer que estamos dispostos ao diálogo sadio, muito para bem. Que encontremos aí a solução desejada pelos trabalhadores.
Muito bem. Só diga o nome, doutor, também, para ficar no registro dos anais.
Meu nome é Rodrigo de Souza Rodrigues, sou advogado, trabalho na causa McDonald's já há algum tempo, trabalho como advogado para o Sintorresp e conheço a fundo o problema. E, de antemão, gostaria de dizer que esse filme não foi apresentado em função de uma situação que começou agora. Esse vídeo já está em pauta em um projeto já há um ano e meio. Então, isso já vem entre a apresentação do roteiro, contratação da empresa e efetivamente a distribuição. Isso durou mais ou menos um ano e meio. Segundo, gostaria de prestigiar a presença dos nossos diretores do nosso sindicato, os trabalhadores do McDonald's que aqui vieram ver essa audiência pública, que nós achamos que nós trabalhamos para eles. Né? Nosso trabalho é de efetiva defesa da categoria, como reza o artigo 8º, inciso 3º da Constituição Federal. Com relação à empresa McDonald's, voltando a dizer, doutor Pedro, gostaria de dizer o seguinte, vejo com simpatia a proposta que o senhor fez, mas eu gostaria de pedir ao senhor publicamente, se fosse o caso nas suas razões, a questão do diálogo social seja efetivamente cumprido entre empresa e sindicato. Esse diálogo social deve existir não só por nós, mas como exigência das organizações internacionais, tal como a OIT. E tal como gostaria de cobrar, e não só pela empresa, mas também gostaria de cobrar do governo, cobrar do judiciário, cobrar do Ministério Público, cobrar de todos uma revisão sobre o papel do sindicato nesse país. Há um debate muito intenso sobre projetos, sobre questões sindicais e como o sindicato trabalha no país. O sindicato, antes de mais nada, nasce da sociedade e é para a sociedade que ele se revela. Ele não se revela para os demais, ou os poderes. Ele nasce e se revela para si mesmo. Então, eu gostaria só de dizer isso, senhor Pedro, efetivamente, que aqui eu gostaria de dizer para o senhor, vamos iniciar um diálogo social, um debate mais profícuo a respeito do tema. E que o senhor veja que o mais importante nesse tema é que nós não analisemos só a opinião de sindicatos, governo, Senado, deputado. É o seu, utilizando o jargão das empresas, o seu público interno. O seu público interno são os trabalhadores. Escute, faça dele um instrumento de melhor, até de melhorias para a própria empresa. Isso eu acho essencial. E nos meus trabalhos que eu faço, conversando com eles, e é engraçado, eles fazem uma eles gostam de até muitas vezes trabalhar no McDonald's e até falam que corre ketchup nas veias deles. Mas aproveite esse dado, cobrem deles, escutem mais seus trabalhadores também. Com relação ao ponto eletrônico, gostaria de fazer um breve esclarecimento. Senador Paulo Paim, os sindicatos eles já têm um papel fiscalizador. E eu gostaria de, por exemplo, numa resolução 391 do Conselho Curador do FGTS, já dá condições os sindicatos procurarem junto à Caixa Econômica Federal e o seu órgão regulador o extrato bancário, o extrato do FGTS. Ou seja, já existe um papel fiscalizador com relação, por exemplo, ao FGTS. Nós gostaríamos de incluir uma proposta de que também as empresas que prestassem no REP disponibilizasse para os sindicatos, online, no caso, porque aí haveria também uma possibilidade dos sindicatos fazer essa fiscalização conjuntamente com as outras organizações responsáveis. Por exemplo, online, alguma coisa no final do mês para cada um dos seus sindicatos representantes das suas categorias. Muito obrigado.
Muito bem, isso foi o doutor Rodrigo Rodrigues. Passamos de imediato a palavra à senhora Ledja Austrilino, diretora da Nova Central Sindical dos Trabalhadores.
Nesse momento, eu gostaria de agradecer essa oportunidade e estar expressando o pensamento dos trabalhadores. Nós aqui não estamos apenas representando a Nova Central, mas o conjunto das centrais sindicais, tanto quanto o Manuel Messias. Foram reuniões excessivas, foram momentos de muito enriquecimento e nós queremos que seja imediatamente aplicada a lei, que seja obedecido todos os seus artigos e que possamos ter uma convivência muito saudável entre o empregado e o empregador. Parabéns, senador, pelas causas justas e não só as causas do trabalhador.
Pela rapidez da sua fala, e gostei das causas justas, e que atinge a todos, né? E, claro, estão contemplados os trabalhadores. Passamos a palavra ao diretor de Relações Governamentais do McDonald's, Pedro Parisi. Doutor Pedro Parisi.
Senador, demais presentes, só um esclarecimento rápido, por não negar o vídeo, não quer dizer que eu concordo com ele na sua essência, não. Vários desses problemas já estão sendo sanados, já foram localizados, e como o nosso advogado Sintores falou, nós temos esse cuidado e a nossa gente é uma preocupação muito grande, é um patrimônio nosso, nosso trabalho de... não só de captação dos jovens, como também de treinamento, você tem conhecimento da nossa preocupação e o tanto que a gente investe nisso. Tenho orgulho, e muito orgulho, de dizer a vocês que, pela primeira vez, Isto É Dinheiro, e pela primeira vez no Brasil, o McDonald's é considerada a maior marca brasileira. E nós trabalhamos nessa imagem dela. É uma marca que a gente quer e gosta e trabalha por ela. E ela é também a sexta maior marca do Brasil, do mundo. Tenho orgulho também de ser de uma companhia onde está sempre classificada entre as melhores empresas no Brasil para se trabalhar. E essa pesquisa é feita entre os empregados. Isso é muito importante para nós e nos dá um termômetro do que nós estamos fazendo. Nosso objetivo principal aqui é realmente cooperar em todos os aspectos, por meio do diálogo e do entendimento com todos os setores, seja o setor público, seja o setor privado, seja o setor governamental, seja o setor legislativo. E, mais uma vez, agradeço ao senador Paulo Paim pela oportunidade, convido ao senador e a toda a comissão a uma visita aos nossos restaurantes, à nossa sede, à nossa cidade da alimentação, para que vocês conheçam de perto a nossa realidade, e agradecer aqui a toda a presença de todos e toda a equipe do McDonald's que esteve nesse trabalho durante esse fim de semana para que nós pudéssemos participar dessa audiência pública. Muito obrigado.
Esse foi o Pedro Parisi, diretor de Relações do McDonald's. Agora vamos de imediato para a segunda mesa. Na mesma ordem, do último ao primeiro, passamos a palavra ao senhor Vandrei Barreto de Cerqueira, auditor fiscal do Trabalho.